10h41, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, neste sábado, o Henrique Rodrigues. Ele é escritor carioca, está aqui em Maringá participando, vai participar de um clube de leitura. Olá, Henrique, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo. E o clube da leitura que te convidou para vir a Maringá vai debater o livro O Primeiro da Fila.
Não, o Próximo da Fila.
Ah, O Próximo, desculpa. É O Próximo da Fila. Como que é esse livro? Conta pra gente.
Ele é um romance de formação que se passa na década de 1990 e conta a história de um jovem que precisa começar a trabalhar antes do previsto para ajudar em casa. Então ele fala sobre a necessidade de sobreviver e de ter que encarar todos os desafios do crescimento, né, que são comuns a todos os jovens, mas ele é situado bem naquele período de hiperinflação, aquele início da década de 90, que a gente felizmente ultrapassou, mas que era um Brasil bem diferente do que é hoje.
E por que que você escreveu sobre isso? Qual foi a sua referência?
Eu trabalhei no McDonald's quando eu era garoto, eu tinha 15 anos, foi mais ou menos nessa época, então foi interessante voltar naquele tempo e naquele lugar, principalmente, né? Retornar aquele ambiente que fez parte da minha adolescência e de certa forma, me reencontrar também, né? Eu que beirei os 40 anos agora, então é interessante a gente retornar e dialogar com aquele garoto que a gente foi.
E como é ser escritor aqui no Brasil? Eu estou lendo aqui que você tem doutorado, né?
Sim.
Mas você se dá aula, você escreve. De que forma como é lidar com isso? Como que é a profissão de escritor também?
Eu sou o que a gente chama de escritor de contraturno. Né? Eu trabalho o dia inteiro no SESC, eu sou assessor de literatura do SESC Nacional, é o que paga o meu feijão com arroz. Felizmente eu lido, né, profissionalmente com o universo da literatura, mas eu sou de fato de coração escritor. Né? Eu sou escritor e no Brasil ser escritor é ser um sonhador.
Não paga feijão com arroz.
Não paga o feijão com arroz. Nem a sobremesa paga. Mas se a gente não sobrevive da literatura, ela nos dá um certo motivo para viver. Ontem, por exemplo, fui lá em Londrina conversar com alunos da Universidade Estadual, lá de Londrina, e foi uma coisa maravilhosa papear com eles. Então, esses retornos do público são algo que nos alimentam. Se não alimentam o nosso corpo, alimenta pelo menos o espírito. Então, claro que é preciso que se profissionalize cada vez mais o escritor no Brasil. Acho que, dentre os artistas, é a categoria menos valorizada, acho que financeiramente e talvez moralmente, né? Parece uma coisa banal ser escritor, mas é uma atividade que requer muito, muito esforço, muito estudo, muito trabalho. Mas a gente tem esse retorno que é muito importante dos leitores, das pessoas que nos leem.
Bom, e esse bate-papo que você teve lá em Londrina, esse encontro hoje aqui no Clube de Leitura, é um caminho para isso que você está dizendo, da profissionalização do escritor, para aumentar o número de leitores no país também?
Sim, eu acredito que no caso hoje desse clube de leitura aqui de Maringá, isso é importante que os nossos ouvintes saibam, você discutir livros é algo que é muito importante para uma sociedade. Se a gente tivesse essa questão dos clubes de leitura aplicados em escala no Brasil, talvez a gente tivesse uma situação de leitura bem melhor, porque você reúne pessoas com interesses comuns, que leem livros, consomem livros e discutem, assim como clubes de cineclubes, enfim, as pessoas que têm o seu interesse, e esse interesse tende a aumentar. Né? Então, toda a força para os clubes de leitura, eu acho que governos deviam fomentar isso, instituições privadas também, porque talvez seja um caminho para a gente aumentar a nossa base de leitores no Brasil.
Como é que a gente faz para estimular a leitura, principalmente entre as crianças, os jovens?
Por incrível que pareça, as crianças e os jovens são quem mais lê hoje no Brasil. As crianças têm um interesse natural pela leitura, né, as crianças fabulam muito, eu escrevo para criança e jovem também, e eles adoram o livro, tem uma relação muito... se você reparar, todo mundo acho que já reparou, crianças que não sabem nem ler, bebês, até eles gostam de pegar um livro infantil e ficar folheando. Eles não sabem o que tem a história, mas eles entendem que tem uma arte de sequência ali, então é uma coisa bem natural. Acho que esse interesse vai se perdendo ao longo da vida, né? No caso hoje do jovem, os jovens estão lendo muito. Acho que a geração de jovens que mais está lendo, eles têm um interesse grande por livros de fantasia, né? Livros que tratam sobre bruxas. Acho que o Harry Potter mudou muito essa questão do jovem com a leitura. Mas eu acho que hoje isso acaba se perdendo quando as pessoas vão ficando adultas e sem tempo para muita coisa. Tem gente que até brinca dizendo que adulto não lê porque fica jogando videogame e vendo Netflix o tempo inteiro. Acaba não sobrando tempo para leitura. Então acho que isso é algo para se manter. Talvez essa nova geração de jovens, quando entrarem na idade adulta, que eu estou falando hoje, esses que têm 15, 16, 17 anos, que estão lendo bastante, de repente eles vão ser adultos mais leitores do que a minha geração, do que a nossa geração foi.
A escola, ela corre o risco de tornar a leitura uma coisa chata quando obriga a leitura?
Essa é uma questão muito, muito complexa, porque, por um lado, eu digo que foi o meu caso. Eu fui uma criança bem pobre, assim, eu venho de uma família muito pobre. A escola foi o local onde eu tive contato com o livro pela primeira vez. Contato com livros em quantidade, né? Uma biblioteca foi o primeiro lugar. Então, a escola tem uma responsabilidade muito grande no Brasil pela aproximação das pessoas com o universo da leitura. Por outro lado, o ensino de literatura, principalmente, estou falando nas séries mais avançadas, oitavo, nono ano, ensino médio, começa a ficar algo, principalmente ensino médio, algo meio maçante em geral. Tem um excesso de didatização, né? Aquela coisa do que o autor quis dizer, e às vezes uma seleção de obras que não diz nada para o jovem, fica uma coisa chata, parece um castigo. Então, para muitas pessoas, a gente conhece muita gente que ficou traumatizada com poesia, por exemplo, porque foi obrigado a ler Camões com 11, 12 anos. Então, esse tipo de adaptação, de chegada, de mediação, né? Acho que a gente está falando, a escola é um grande espaço de mediação de leitura, isso precisa ser muito revisto. E eu acho que os escritores, em geral, têm uma parcela também de responsabilidade nisso, de estar junto da escola. Eu sou um escritor que vive na escola. Eu escapo do meu trabalho, às vezes, eu vou mais cedo, antes de ir para o trabalho, então à noite, vou sempre para uma escola, principalmente escola pública, para conversar com a galera. E isso acho que pode contribuir, junto com os professores, de um processo de reeducação para a leitura no Brasil.
E você escreve em que tempo? Qual o seu tempo para escrever?
Esse tempo é o que a gente vive cavando, e quanto mais, é incrível isso, quanto mais a gente vai ficando velho, mais parece que o nosso tempo do dia vai diminuindo, a gente vai pegando atribuições diversificadas e o tempo se torna escasso. Eu escrevo à noite, né? Às vezes eu vou dormir muito tarde, vou dormir 2, 3 da manhã, escrevo nos fins de semana, eu escrevo uma crônica semanal também, para um site, o Vida Breve, inclusive hoje, quando acabar essa entrevista, eu vou escrever minha crônica da semana que vem. Para escrever é preciso abrir mão de outras coisas, porque é preciso ler muito também, né? O tempo da leitura é um tempo muito precioso, então a gente tem que abrir mão de outras atividades para poder encontrar o tempo precioso e necessário da escrita e da leitura.
Tem alguma dica para o leitor? Assim, para ele ter esse tempo, organizar a vida para ler mais?
Sim, uma dica para o leitor é: leia o que você gosta de ler. Leia o que te agrada, o que te dá prazer, o que te deixa feliz, e tenta ampliar a sua bagagem de leitura. Né? Se você gosta de um livro de fantasia, então tenta ampliar e ler outros tipos de fantasia e outras categorias de livro. Acho que a gente não tem que ter preconceito com o que as pessoas gostam de ler. Muita gente tem preconceito: ah, ele lê best-seller. Não, sim, ele lê best-seller, mas é preciso fomentar que ele leia best-seller e que leia outros tipos de livro, e não taxar o leitor e ter um certo preconceito e distanciamento com ele. Então é preciso ler muito e de tudo, para a gente ter uma base de leitura cada vez mais ampla no país.
E esses livros, como você citou, né, best-sellers, até o Harry Potter, né, são livros que podem ser considerados porta de entrada para outros livros mais complexos, então os clássicos?
Sim, certamente. Talvez até numa estratégia de leitura, assim, de repente, simular uma situação de um professor, e é interessante que os professores também curtem esses livros. Então, tem determinadas obras que professores curtem e alunos curtem. Então, nesses casos, a aula de literatura fica algo muito mais produtivo, mais feliz. Porque, às vezes, é só o que o professor gosta. E, pior, às vezes, tem professor também que nem gosta de ler. Então, precisa dar aula de leitura. Então, se ele não gosta de ler, como é que ele vai motivar? Como é que ele vai ser multiplicador? Então, por exemplo, um trabalho de Harry Potter pode começar com uma leitura de Harry Potter, passar para o Senhor dos Anéis e caminhando, chegar até a Demanda do Santo Graal, que fala do Rei Arthur, um livro bem antigo, e passando por Dom Quixote. Acho que uma leitura vai puxando outra, e aí os educadores têm que ser espertos e fazer esses links entre uma leitura e outra, para aquilo, para ampliar a bagagem de leitura, ampliar a visão de mundo dos leitores.
Uhum. Sua opinião sobre o valor do livro no país? Livro é um produto caro ou não?
Não. Livro é engraçado quando as pessoas falam isso, a gente lança livro, quanto custa o seu livro? Aí, 30 e poucos reais, nossa, é caro comparando com o quê? É muito engraçado, acho que tem uma questão do valor, que é o valor simbólico que as pessoas aplicam ao livro. Todo mundo acha que um livro de 40, 50 reais é caro, mas muita gente, até que tem um poder aquisitivo relativamente baixo, não acham que é caro um celular de 3 mil reais. E, às vezes, crianças pequenininhas têm um celular de 3 mil reais. Então, é uma questão só de valor mesmo, de valor cultural a um bem simbólico que é o livro.
É uma coisa que a gente tem que mudar, então,
no país. A gente tem que mudar e muito. Vão às livrarias, comprem livro. Alimentar a cadeia produtiva do livro é importante. E, assim, livro não é caro. E quanto mais... E também tem um fato. O livro poderia ser mais barato se as edições fossem maiores. Como os livros vendem muito pouco, você tem uma edição, as edições são pequenas, em média 2, 3 mil exemplares, então ele tem um preço de capa meio caro. Uhum. Então, se a edição fosse de 10 mil livros, de 20 mil livros, o preço tende a diminuir, o preço final. Então, quanto mais as pessoas leem, menor vai ser o preço do livro.
E a tecnologia? Influencia também, né? Mudou isso? Tipo, trouxe opções mais baratas, né? O livro digital?
O livro digital é uma forma diferente, que não substitui o livro impresso, né? Muita gente tem os dois. Eu uso leitor virtual no meu trabalho, mas eu gosto mesmo do livro impresso. E é interessante que os jovens também curtem livro impresso, né? Em geral, curtem mais livro impresso. Eles não deixaram o livro impresso, não substituíram. Mas a questão da tecnologia é muito usada para se discutir literatura, né? Nas redes sociais, nos canais dos booktubers, que são pessoas que comentam livros na internet, são pessoas que estão aí movimentando e falando de livro usando tecnologia. A gente pensava na década de 90 que, eu não, mas a gente como geração, o pessoal achava que a tecnologia, a internet ia matar o livro, ia acabar com o livro. O que aconteceu foi o contrário, os livros estão cada vez mais bonitos e as pessoas estão lendo cada vez mais. Aquela geração que nasceu na década de 90, no início dos anos 2000, por exemplo, está lendo muito mais. Muitas vezes em decorrência da própria tecnologia, né? Elas tiveram contato com pessoas falando de livros e vão atrás de livros. Isso é algo que é surpreendente e muito positivo.
Bom, nessa linha também, então, comenta pra gente o audiobook.
O audiobook, eu acho que, assim, eu já fiz alguns trabalhos e eu acho que não pegou muito como mercado, a não ser para determinados segmentos, por exemplo, livros voltados para cegos. Né? Que aí é um tipo diferente de audiolivro, que tem uma coisa chamada leitura branca, que não tem trilha sonora, né? É porque o deficiente visual, ele precisa mergulhar naquela leitura e ele fazer o seu próprio ritmo mentalmente. Mas eu acho que não, pelo que eu tenho percebido, não pegou como mercado, assim. Talvez para livros de livros técnicos, talvez o pessoal está dirigindo, precisa estudar, então bota lá o CD e ela vai escutando. Mas livro de literatura não pegou muito. Não sei se ainda vai pegar, mas acho que hoje ainda está meio fraquinho.
A gente falou sobre o preço do livro, né? Uhum. E então, né, na sua opinião, né, que o livro é uma questão de, claro, de prioridades e tal, e que o livro é um produto barato. Então, o clube de leitura é uma opção de lazer super barato, então, né?
O clube de leitura é uma maravilha. É um espaço para você encontrar pessoas que têm os seus interesses. É uma opção para você sair de casa também, ir para um lugar. Tem uma A leitura em si, a leitura escrita, são experiências estéticas muito, muito solitárias. A leitura é você, o livro e o seu mundo. Né? Quando você está escrevendo, é você, seus fantasmas, suas ideias e o texto. Mas a experiência da leitura compartilhada, como é o caso de um clube do livro, é algo fenomenal, é algo tão simples, de um custo tão irrisório. Basta um espaço, pessoas e livros, e ideias, e vontade, paixão. Então eu acho que é fantástico, acho que a gente precisa fomentar cada vez mais os clubes de leitura no Brasil. E viva o clube de leitura Bons Casmurros de Maringá.
Que é o que está trazendo você aqui, né?
Sim.
Tá certo. Muito obrigada, Henrique, pela entrevista. Um bom dia para você, um bom final de semana.
Eu que agradeço, um abraço para você e um abraço para os nossos ouvintes.
Conversamos com Henrique Rodrigues, ele é escritor carioca, está aqui hoje em Maringá participando, vai participar, conversar com leitores no clube de leitura aqui da cidade, e falamos sobre livros, literatura.